pedindo também a participação parlamentar. Quer dizer, não é só o executivo que foi rechaçado nessa manifestação.
É que eu vi o seguinte, o Moel foi totalmente diferente. Eu tirei mais de 300 fotos durante a manifestação. As próprias pessoas que estavam manifestando vieram pintaram de verde e amarelo. Aí depende da credibilidade de cada político. Alguns estão, por exemplo, com a imagem realmente extremamente deteriorada, muitos, inclusive o governo federal. As suas demonstraram isso. Então, o que acontece? Eu acho que depende de cada ação, de cada ação de cada parlamentar. Vou te dar uma ideia. A dupla delegada, o Aldir, hoje, eu acho que eles muito bem a sete manifestações. Um deputado que chegou aqui e recusou os impostos. Fui o primeiro deputado a protocolar isso aqui na Câmara. Acabei de recusar há poucos dias também o auxílio moradia. Nós tivemos a possibilidade agora de fazer as emendas parlamentares. Pela primeira vez, os deputados novatos têm a possibilidade de fazer emendas parlamentares. E nós inventamos, hein? Nós sim criamos. Nós temos Facebook, onde a gente tem mais de 470 seguidores. Nós não fizemos aquele modelo tradicional de política, onde o deputado pega e conversa com o prefeito, com o vereador, para destinar as suas emendas. Não, nós fizemos diferente. Nós fizemos uma consulta nas redes sociais e colocamos lá o que o cidadão precisa na saúde, na educação, na segurança. E ouvindo o cidadão, nós fizemos o nosso direcionamento de emendas. Eu acho que o político brasileiro, alguns políticos brasileiros, têm se afastado. Não tem escutado a voz da rua. E apenas para complementar essa questão da voz das ruas, eu digo o seguinte, que hoje nós temos no governo federal 39 ministérios. Isso é um absurdo. Mas veja só, o ministério mais importante, nós conversávamos nos bastidores aqui, eu comentei com vocês a respeito da eleição de vários deputados da bancada da segurança pública, hoje são 22, 5 dos quais mais votados do país, então temos senhores de segurança pública, mas nós não temos no país hoje o Ministério da Segurança Pública, temos 39, mas não temos um da segurança pública. Então, realmente, eu vejo o governo federal, que já foi muito próprio cidadão, está se afastando dele, não está escutando mais o que o cidadão quer falar. Eu acho que ele tem que inverter esse papel. Eu acho que é papel do governo federal. Eu vi ontem praticamente, a presidente chorando e pedindo desculpas ao cidadão brasileiro, mas nós precisamos de ações. Nos últimos 12 anos, o governo federal teve a oportunidade de fazer mudanças na lei da corrupção, de investigar governos anteriores, se é que existiu corrupção. Mas o que aconteceu? Ele permaneceu inerte. E agora, quando o cidadão vem às ruas, ele quer. Fazer com que esses projetos tramitem rapidamente, seja a reforma política as questões da corrupção. Não, pense no cidadão, ele quer segurança, ele quer saúde, ele quer educação. Esse é o critério básico que o Executivo Federal está esquecendo.
Deputado Sebas, o que os partidos políticos não estão fazendo que as ruas estão rejeitando a participação dos partidos?
Na verdade, se criou um movimento de despolitização, né? O próprio PSDB, juntamente com alguns partidos da oposição, eles foram criando, na própria campanha eleitoral, foi criado um discurso de ódio contra o governo, de rejeição contra o governo, e, de certa forma, foi criando um discurso de despolitização. Eu vejo que todos nós, tanto os partidos da base do governo quanto os partidos de oposição, nós temos que dizer para a população que, de fato, todas as necessidades do nosso país, todas as ações passam obrigatoriamente pela política. Agora nós podemos também substituir os políticos que aí estão, através do voto, através da democracia. Então, eu vejo assim, que a população, por mais que também seja um movimento despolitizado, mas quando você questiona a corrupção, quando você questiona o mesmo preço da gasolina que aconteceu, você questiona algumas coisas, também acaba discutindo política, né? Quando você está discutindo corrupção, você está discutindo política, né?
sociedade, na sociedade civil do mundo, né? Então eu vejo assim, qual que é a minha leitura? Eu vejo que é um momento rico até em que a população está mais atenta e está dizendo para todos os detentores de mandato, olha, nós estamos observando, nós queremos mudanças, nós queremos avançar mais, nós queremos ser mais ouvidos. Então, eu vejo que hoje nós temos uma democracia representativa, nós temos uma ditadura militar há pouco tempo atrás, entramos numa democracia representativa e percebo que cada vez mais a população quer participar. Eu tive a oportunidade de ser prefeita 18 anos atrás, numa cidade do interior de Mato Grosso, na cidade de Juína. Lá nós implantamos o orçamento participativo. Então, nós íamos até aos bairros para poder fazer o debate sobre os problemas de cada bairro. Agora, então, mas isso, nós é que propusemos essa população. Eu acho que essa participação, essa vontade de participação, tem que vir da população para a classe política. Talvez, por mais que seja um movimento despolitizado, mas quando trata de temas fundamentais para a sobrevivência da nossa sociedade, eu acho que é importante a população estar dizendo que quer participar. Então, é importante que ela também venha para a participação da reforma política. E aí eu volto a afirmar de novo, a reforma política, eu também falo, a reforma política é a reforma do nosso sistema eleitoral e do sistema político nosso, do nosso sistema tributário, que vai definir mais recursos para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Então, a reforma política é muito mais ampla do que simplesmente você tratar de determinados temas ou só de tratar da questão eleitoral.
Agora, o último tema que eu sei que é o mais polêmico, eu gostaria que a gente abordasse rapidamente, senão a gente vai estourar o nosso tempo. Mas existem diversos pedidos de impeachment do mandato da presidente Dilma Rousseff. Algumas das lideranças partidárias, ou de quase todos os partidos, se manifestaram contra. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, falou que não vai dar prosseguimento a esses pedidos, porque ele não vê, no momento, nenhuma viabilidade nesses pedidos. Mas eu gostaria de saber a opinião dos senhores, deputado ou vereador.
Nós estamos investigando o nome do presidente, foi mencionado diversas vezes pelos relatores. Outras provas estão sendo produzidas. Hoje, o tesoureiro do PT, da CARI, já foi denunciado ainda ontem, essa semana. Inclusive, o recadador, o Duque, também foram denunciados ontem. Então, existem provas que estão sendo produzidas. Se ao final dessas investigações nós conseguirmos vincular a presidente Dilma âmbito de corrupção, essa formação de quadrilha e outras condutas criminosas, é claro, sem dúvida nenhuma, que no lado da CPI ou no Congresso, com a provocação da sociedade, é um tema que nós devemos discutir, mas dentro do princípio da legalidade, porque vamos discutir no terceiro turno. Eu quero discordar do deputado, dizer que o PDB não tem esse ranço de ódio, não. O PSDB é um partido fantástico, ele preza pela legalidade. Eu acho que o PT não pode esquecer que os principais dentes dele, por exemplo, o senhor João Paulo, Delores Soares, todos eles saíram de Camburão, né, da Tapura aqui, vieram clientes da Tapura. Então, eu acho que nós estamos trabalhando o princípio da legalidade, nós temos que quebrar esse âmbito da corrupção. É isso que o cidadão quer. Essa política que você comentou, o cidadão está cansado. E algumas políticas ainda não aprenderam que hoje nós vivemos num mundo cibernético e que, em segundos, todas as informações que as decisões do doutor Sérgio Moro, do Ministério Público, qualquer ato de corrupção, em segundos eles estão nas redes sociais.
Deputado Sabas, o que o senhor acha desses pedidos de impeachment?
Olha, isso é um absurdo, né? Não tem nada que impedir a presença da República. Parece que foi citado várias vezes na CPI, mas foi arquivado porque também não tinha nenhum indício contra ele, né? Nós temos políticos do PSD bem envolvidos nesse ato de corrupção. De todos os partidos, tem pessoas envolvidas nesse ato de corrupção. Não adianta querer aqui dizer que um partido roubou mais do que outro. Se no PT, se no governo do PT, houve 2.400 investigações feitas pela Polícia Federal, 2.400 operações feitas pela Polícia Federal contra 4.
durante o governo Fernando Henrique, é bem possível que nesse governo, nesse período do PT, haja mais descobertas de corrupção, haja mais fatos comprovados de corrupção, e a prova de que o governo não tem feito nenhuma proteção a ninguém é que mesmo pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores já foram denunciadas. Até a questão do mensalão, de forma injusta, porque foi um processo inquisitivo em que ficou comprovado agora, o Genuíno já, inclusive, foi pelo próprio Supremo Tribunal Federal, foi retirado o seu processo contra ele, porque foi julgado de forma injusta, de uma forma inquisicional. Então, eu acredito assim, que é importante que a gente possa ter a oportunidade de fazer a investigação com profundidade e punir a quem tiver culpa no cartório. Quem tiver culpa terá que ser punido. Agora, isso é diferente da gente querer pensar num processo de impeachment. Isso é golpismo de quem disputou a eleição e perdeu. Agora, nós tivemos manifestação de praticamente todos os partidos políticos, inclusive do PSDB, contrário ao processo de impeachment. Então, eu acho que as coisas começam a voltar à normalidade, não no comodismo, mas na normalidade institucional em que a gente precisa de ter juízo de não querer dizer que uma ou duas faixas que tem os movimentos pedindo a volta dos militares, que isso não seja verdade. Né? Eu acredito que a gente voltando à normalidade institucional dos partidos, nós vamos fazer aquela disputa amadurecida. Dentro do processo eleitoral, é importante a disputa, é importante a oposição, uma vez que seja feita dentro da democracia, dentro dos moldes que a gente considera como democráticos e que a gente possa garantir a melhoria, e o objetivo de tudo isso tem que ser a melhoria da condição de vida da população brasileira. Isso aí.
Obrigada, deputado Salles Moraes. Muito obrigada, deputado Salles Moraes. Desculpa, deputado delegado, bom dia.
Salles Moraes, ditador militar, Paulo Bolivariano.
O Brasil Debate, infelizmente, termina aqui. Esse debate continua aqui no Congresso. Delegado Valdir, teremos outras oportunidades. Se você quiser ouvir ou compartilhar esse e outros programas na nossa página, câmara.br/Brasil Debate. Obrigada pela audiência. Até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.